Vamos agora fazer uma pausa nos conceitos judaicos para poder abordar as festas que estão chegando com saúde, com alegria, começando por Rosh Hashanah. Então, primeiro, essa semana nós estamos falando Slichot, mencionamos na aula de Parashá, e na semana que vem teremos, se Deus quiser, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah vai começar numa segunda-feira à noite, terça e quarta-feira, e apesar de ser feriado nacional, isso não nos interessa, é feriado judaico, mais importante do que qualquer coisa. E um detalhe importante, antes de começar a falar sobre as leis, eu não sei exatamente como que andam as coisas em cada comunidade e em cada família. Imagino que esse ano talvez mais pessoas vão à sinagoga em Rosh Hashanah e Yom Kippur do que ano passado com a pandemia, mas ainda assim imagino que muita gente ainda não vai à sinagoga este ano. E por isso é importante lembrar, antes de mais nada, que essas pessoas que não vão poder ir à sinagoga não precisam se sentir culpados de forma alguma. A situação é complicada, é complexa, e não há dúvidas que pela Torá nós temos que cuidar da saúde em primeiro lugar, e não há nenhum problema de deixar de ir à sinagoga em Rosh Hashanah e Yom Kippur, assim como nos demais dias, se não temos alternativa. A única coisa é que nós temos que buscar cumprir as mitzvot do dia. Isso sim. Temos que cumprir as mitzvot e, obviamente, rezar. Mas rezar dá para rezar em casa, não é a mesma coisa. Com certeza que não é. Mas é o que temos. Então, nós, se esta é a forma de servir a Hashem, é essa a forma que nós vamos servir, com certeza. Então, rezar em casa é uma outra história. Ano passado nós falamos um pouco sobre como fazer a reza em casa. Vamos ver se esse ano dá tempo ou não. Se não, dá para ouvir nas aulas do ano passado. Mas, com certeza, precisamos buscar para cumprir as mitzvot do dia. Então, no caso de Rosh Hashanah, a mitzvah do dia, e são dois dias. Ano passado um dia foi Shabbat, esse ano são dois dias. Nós temos a mitzvah de ouvir o shofar. Então, por isso, temos ainda uma semana aí pela frente. Não deixe para a última hora. Combine, verifique como que você vai poder ouvir shofar no caso de não poder ir à sinagoga. Então, já combina de agora para os dois dias de Rosh Hashanah. Não tem desconto. Os dois dias são mitzvah. E dá para se fazer de várias formas. Tem sinagogas que vão ter toques ao longo do dia, ao longo da tarde. Tem lugares que tem pessoas disponíveis que podem ir até a casa, ou podem ir até embaixo no prédio, ou até onde for. Para combinar direitinho, cada um procure. E, obviamente, procure pessoas que sabem as leis do toque do shofar. Não que saiba soprar o shofar. Shofar não é trompete. Então, muita gente sabe tocar, não tem nenhum problema. Não é uma coisa difícil tocar um shofar. Tocar é uma coisa simples. Se você sabe assoprar da forma correta, sabe tocar shofar, não tem nenhuma complicação. Mas isso não quer dizer que você está tocando segundo as leis da Torá para se cumprir a mitzvah. Tem forma de se tocar, então precisa se buscar por alguém que saiba as leis e como se toca shofar, e não apenas alguém que sabe fazer tu. Então, isso só um aviso importante antes de começar. Na véspera de Rosh Hashanah, nós temos slichot mais extensas do que nos demais dias. E depois nós temos a reza de Shacharit. Então, em slichot tem a Sham no Bagadno, tem a confissão. Mas, na reza de Shacharit, por ser véspera de Rosh Hashanah, não tem a Sham no Bagadno, não tem Tachanun na reza de Shacharit. Em Minchá, obviamente que não, nunca tem nem véspera de Shabbat. E depois da reza, se faz Hatarat Nedarim. Ah, então uma coisa também, que na véspera de Rosh Hashanah não se toca shofar. No mês de Elul todo se toca, na véspera de Rosh Hashanah não se toca para discernir e diferenciar entre os toques costume ao longo do mês de Elul e os toques que são mitzvah, que são obrigação no dia de Rosh Hashanah, nos dias de Rosh Hashanah. Depois da reza temos Hatarat Nedarim. O que vem a ser Hatarat Nedarim? Nós anulamos as promessas. Quais promessas? Não é qualquer promessa, não é assim liberado. Hatarat Nedarim, nós estamos anulando apenas as promessas que nós esquecemos que elas existem. Isso nós falamos até no próprio texto, na declaração que nós fazemos ao anular as promessas. Qualquer promessa que você sabe, que você está ciente, você lembra que você fez, não há dúvida que você tem a obrigação de cumprir. E caso seja alguma coisa que não dá para fazer, por algum motivo que seja, então você precisa procurar por um rabino para conseguir anular esse tipo de promessa. São promessas que você sabe que você fez. Estas não estão inclusas na véspera de Rosh Hashanah. Na véspera de Rosh Hashanah, nós estamos anulando as promessas que nós não lembramos. Um dia, eu combinei com alguém, amanhã vou te dar não sei o que lá, não dei. É uma promessa que eu fiz e não cumpri. Ou, uma vez, disse que eu vou dar tzedakah, X, e esqueci, e não dei. E assim por diante. Tem muitas coisas que acontecem, a pessoa fala e esquece. Então, por isso, nós anulamos na véspera de Rosh Hashanah. Por quê? Porque Rosh Hashanah é o dia do julgamento. E ninguém quer vir perante o julgamento de Hashem com promessas não cumpridas. É uma lei muito severa na Torá. E como nós temos como resolver isso, então nós queremos resolver. Então tudo aquilo que eu prometi, que eu lembro, eu vou cumprir. Aquilo que eu não lembro, eu quero anular. Isso demonstra a força da palavra e a gravidade que tem, o rigor que é alguma promessa. Como que se faz essa anulação de promessas? Se faz perante ou um tribunal de 3, tem aqueles que costumam pegar 10, mas você tem que anular a promessa perante pelo menos 3 adultos homens. Você chega perante eles, por isso o costume é que se faz isso na própria sinagoga, termina a tefilá, se faz vários grupos e um do grupo, todos do grupo ficam sentados e um apenas se levanta e faz a declaração perante os outros. O certo e o correto é que as pessoas entendam o que eles estão declarando. Afinal de contas, não é uma prece. Você está fazendo uma declaração e pedindo para anular a promessa. As promessas. E aí você, então, faz a declaração lá. Ouçam, meus juízes, senhores juízes, toda a declaração que eu fiz durante o ano e que eu não lembro, e etc, 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 eu peço para que vocês anulem elas. Quer dizer, tanto aquelas que eu lembro que eu acabei não cumprindo por algum motivo, aquelas que eu não lembro que eu não cumpri e assim por diante, eu peço para anular. Então, normalmente, precisa declarar quais são as promessas. Mas eu não lembro, são tantas, vai saber lá o que eu falei, o que não falei, eu não sei. Eu peço para vocês anularem essas promessas e eles então respondem com um trecho dizendo que está tudo anulado, tanto aqui como lá em cima. E depois a pessoa faz ainda uma declaração, onde ele faz uma declaração para o futuro. Ele declara a partir de agora que toda promessa que eu venha a fazer, que eu não lembre do que eu estou falando, não estou prestando atenção, etc., eu quero já que torne sem efeito a partir de agora. Isso não quer dizer que amanhã você vai ter uma aliá em Rosh Hashanah e você faz uma promessa na sinagoga, vai doar X para a sinagoga. Ah, eu já fiz uma declaração. Não é isso. É só para coisas que você não lembra que você fez. Foi sem querer, falou e tal, não percebeu. São essas coisas que você está declarando que não vai cair e recair sobre elas o rigor da promessa. Também, entre parênteses, em algumas comunidades, vai se fazer o Perus Bul já agora. Nós mencionamos isso bastante quando falamos sobre as leis de Shemitah. Todo mundo vai fazer Perus Bul no fim do outro ano. Mas algumas comunidades já fazem agora, que seria entregar as dívidas para o tribunal por conta da Shemitah, para que possa cobrar depois. Já falamos sobre isso quando falamos sobre Shemitah. As comunidades que costumam fazer agora vão fazer, e a maioria das comunidades não fazem agora, fazem apenas no final da Shemitah, que é quando de fato recai esta lei de Shamot, de perdoar as dívidas todas que já venceram quando chega o final da Shemitah. Então isso é basicamente o nosso trabalho, o nosso serviço de manhã de Rosh Hashanah. Agora um detalhe importante. Existem muitas comunidades e pessoas que costumam jejuar no Rosh Hashanah, na véspera de Rosh Hashanah de manhã. Então, esses que assim costumam, não comem desde de manhã cedo, obviamente, até... Então tem aqueles que vão até de tarde mesmo na entrada da festa, mas geralmente o costume é que se jejua apenas até o horário de Minha Gedolá, quer dizer, bom, aí vai variar de cada lugar para lugar, mas isso é mais ou menos meia hora depois do meio-dia, né? É metade do dia. Então metade do dia varia muito quando que é exatamente, tem que olhar no calendário, não é sempre que é meio-dia, nessa época não é, é meio-dia e tanto. Mas meia hora em cima disso é o horário que as pessoas costumam jejuar, então não vão tomar café da manhã, apenas almoçar, digamos, lá para uma hora da tarde. Isso também é uma forma de se preparar para Rosh Hashanah, e também se costuma ir ao mikve na véspera de Rosh Hashanah para se purificar para esse dia sagrado. Bom, aí muita gente vai perguntar, e como é que faz com pandemia, não estou indo no mikve, ou não estou pensando nisso e tal. Então existe uma outra saída, e isso apenas, e mais uma vez, apenas para homens que isso vale, para efeitos desse tipo de mikve que nós fazemos. Para mulheres não serve e não tem jeito. Mikve para mulheres tem que ser mikve, e todas as mikvaot para mulheres estão tomando todos os cuidados e protocolares de saúde, etc. Então não tem nenhum problema para as mulheres irem no mikve. Para os homens existe uma outra saída, que é chamado Tisha Kabin. Tisha Kabin é uma medida de água que cai em cima da pessoa seguida, sequencialmente. Então, os nossos mestres dizem que ficar embaixo do chuveiro por 5 minutos ininterruptos de água corrente, isso é considerado, quer dizer, a pessoa ficar paradinha embaixo do chuveiro assim 5 minutos, é suficiente para ser considerado Tisha Kabin para o conceito de mikve para homens, hoje em dia, que não tem o templo, senão também não serve, mas para esses efeitos de se purificar para Rosh Hashanah e Yom Kippur, serve fazer esse esquema, caso a pessoa não quer, ou não pode, ou não quer se arriscar, etc., para ir ao mikve.